Olá, querido ouvinte. Aqui é o Alan Penoni. A gravação que você vai ouvir a seguir é diferente das outras que fazem parte do feed da Taberna do Guaxinim. Em vez de ser uma mesa de RPG, você ouvirá o primeiro sarau da Sociedade dos Poetas Guaxinins. A ideia do sarau surgiu na Sociedade dos Poetas Guaxinins, um subgrupo da comunidade de apoiadores do RP Guaxa, onde compartilhamos nossos textos com outros bardes. O sarau foi organizado por mim, Alan, e pela Juleiva, pelo Luco e pelo Saracino. Várias pessoas da comunidade da taberna se inscreveram para se apresentar no nosso sarau. E assim, no dia 15 de novembro de 2023, nós nos reunimos no Discord da taberna para a leitura de poemas e contos e para apresentações musicais, contando com a presença de outros membros apoiadores do RP Guaxa na plateia. Ah, e o Guaxa também estava lá. Este evento não teve um tema, apenas o amor pela arte. Algumas das obras são autorais e outras não. E tudo que foi apresentado foi com muito carinho. Espero que você curta o nosso sarau e, quem sabe, participe com a gente numa próxima.
Então, vamos começar, né, gente? Alimentem as almas de nossos bardes com afeto e não com hate, né? A gente precisa de alimento nutritivo para a alma e não de junk food. Então, vamos iniciar o nosso evento desse dia. Bem-vindos ao primeiro sarau da Sociedade dos Poetas Guaxinins. Para quem não me conhece, meu nome é Alan Penoni, ou arroba Monstros Alados pelas redes, e eu serei o host desse evento, que estamos fazendo com muito amor pela arte. Antes da gente começar, eu quero agradecer a Juleiva, ao Luco e ao Saracino por toparem fazer parte da organização desse sarau. E eu também quero agradecer a todas as padrinhas e todos os madrinhos e madrinhas e padrinhos do RP Guaxa que se inscreveram e que vão se apresentar logo mais. E também aos nossos ouvintes, né, nesse dia tão especial, também agradeço a participação de vocês. A arte, ela tem um papel fundamental na vida humana. Ela nos permite expressar os nossos medos e desejos, registrar fatos e inventar realidades. Para mim, o melhor da arte é que através dela, nós podemos comunicar aquilo de mais particular e mais universal que habita em nós mesmos, por mais paradoxal que isso possa ser. Na literatura, na música, nas artes visuais, nas artes cênicas e em tantas outras formas de arte, o ser humano torna-se cada vez mais humano, pois ali é permitido baixar todas as guardas e experienciar o que a catarse liberta para o universo. É pensando nisso que eu compartilho com vocês um poema que eu escrevi já há algum tempo, tem uns 10 anos, né, que eu escrevi. O nome desse poema é Um Salmo. Vinde a mim os oprimidos, porque enquanto o céu parece uma promessa distante, as palavras bagunçadas podem oferecer um pequeno bálsamo, ainda que temporário. Vinde a mim os que desistiram, porque eu ainda resisto, e espero ser capaz de compartilhar uma pequena esperança literária. Vinde a mim os que são apagados, porque eu também o sou, um borrão que levanta a voz numa pequena confissão transformadora. Vinde a mim os que não se ofendem facilmente, porque o que eu digo pode parecer um vitupério e uma blasfêmia, mas é só um pequeno ato de devoção. Vinde a mim os que ainda creem, porque nós não somos diferentes, e talvez juntos possamos procurar uma pequena passagem definitiva. Vinde a mim os que buscam conforto, porque, ainda que eu não possua tudo aquilo que procuram, eu tenho uma pequena biblioteca. Então, assim, iniciamos o nosso sarau. Para o nosso primeiro número, eu convido o Luco, arroba alucinanteborgs, para apresentar a música Promessas e Previsões.
Olá, pessoal. Me apresentar de novo rapidinho. Eu sou o Luco, arroba alucinanteborgs em todas as redes. Eu vou tocar a música Promessas e Previsões, da Ana Frango Elétrico. Melhor coisa que tem nesse Brasil, artista, ó, excelente.
Se pode não gostar, mas não vou mais falar palavra. Escrita numa roupa velha, céu azul hoje na estrada. Se Você pode não gostar, mas não vou mais falar palavra. Escrita numa roupa velha, céu azul longe na estrada. Fura o olho desse furacão. Venha pisar na grama, venha avistar, tem aves na varanda. Cantarolar, ali ou cá, é miragem, é miragem. Fora a cena de um ciborgue, ver o mais boeve morrer no mar. Fora a cena de um ciborgue, ver o mais boia. Quem que tava lá? Que pode contar? Você pode não gostar, mas não vou mais falar palavra. Escrita numa roupa velha, céu azul longe na estrada. Fura o olho desse furacão. Venha pisar na grama, venha avistar, tem aves na varanda. Cantarolar, ali ou cá, promessas e previsões. É miragem, fora a cena de um ciborgue, ver o mais boeve morrer no mar. Fora a cena de um ciborgue, ver o mais boi ao mar. Fora a cena de um ciborgue, ver o mais boeve morrer no mar. Fora a cena de um ciborgue, ver o mais boia. Quem que tava lá? Que pode contar? Você pode não gostar, mas não vou mais falar palavra.
Muito obrigado, Luco. Ouvindo, né, falando que pode não gostar, eu fiquei com vontade de citar a grande pensadora Tati Quebra-Barraco. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. Os microfones estão mutados, mas eu acredito que todo mundo tenha contribuído com seus clap, clap, claps. Agora, para a leitura do poema Outono, eu convido a barda Sara, arroba Sara Amiga Natalina.
Boa noite, pessoal. Eu sou a Sara, Sara Barbosa, também conhecida como Sara Amiga Natalina ou Oi Amigos. Eu vou ler o poema autoral. Outono. Os raios de sol começam a invadir as janelas de uma certa casa. Sons de sapo, pássaros e de alguns outros bichos preenchem o silêncio. Não tão distante, som de água pode ser escutado. Será uma pequena cachoeira ou um riacho por perto? Não se sabe ao certo. Em uma dessas janelas da casa, podemos notar a silhueta de uma jovem sentada. Nada se sabe sobre ela, e muito pouco saberemos o que estar a pensar. Seus olhos castanhos contemplam a beleza da paisagem e o cheiro das flores tomam conta do ar. Seus olhos agora fitam uma bela estante repleta dos mais diversos tipos de livros, mas hoje ela resolveu se aventurar. Em suas costas, uma mochila. Em um de seus ombros, uma bolsa. Na pequena mureta, uma bicicleta retrô. Enquanto pedala, a brisa brinca com ela. Percorre seus cabelos, olhos, boca, mãos e dedos. Sensação de liberdade preenche seu corpo inteiro. O caminho é calmo, e uma bela vista parece ter saído de um quadro. No pé da colina, de onde a jovem se aproxima, está parada sua grande amiga Verão. No chão, uma toalha xadrez, no tom vermelho alaranjado, e um belo piquenique montado. risadas, conversas e fofocas se misturam aos sons da tarde que se vai preguiçosa. Estrelas aparecem no céu, e com ela, a despedida. Outono, tu retornarás? Outono responde, preenchida de paz. Sim, eu retornarei. Outono, não demore em vir me visitar. Verão, quando setembro voltar, prometo te visitar. Eu sei, sei bem, precisas ir. Com sorrisos, abraços e olhares que dizem, já estou com saudade. Mais uma vez, só se vê a silhueta de outono ao longe. Está indo embora, indo se aventurar em outro lugar. Não chore, verão. Assim como você, ela é só mais uma estação.
Obrigado, Sara. Assim como o verão, eu espero que o outono retorne logo, porque esse calor de primavera que acha que é verão tá complicado. Agora a gente vai chamar a Renata, @LRML1987, para ler o clássico Esmalha.
Oi, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Renata. E primeiramente eu queria agradecer, né, a produção do evento, a Ju, o Alan, o Saracino, o Luco, que me incentivou bastante a estar aqui hoje. E agradecer também a todos que vieram para ouvir a gente. Então eu vou começar com um poema que ele não é meu. Ele é de Alfonso de Guimarães e ele se chama Esmalha. Esmalha. Quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre, pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu, ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu e seu corpo desceu ao mar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Renata, por trazer um clássico da literatura brasileira para o nosso sarau. E agora eu convido a Lari, @LariZorzenoni, para ler uma poesia sem título.
Oi, gente! Eu sou a Lari e eu fiquei com vergonha de apresentar alguma coisa minha, então eu escolhi dois poemas que eu gosto muito, da Amanda Lovelace. E o primeiro que eu vou ler, como ele disse, não tem título, mas é um poema muito bonitinho, muito curtinho, e eu espero que vocês gostem dele tanto quanto eu gosto. Se eu decido estar com você, não é por achar que você me completa. Eu já sou ser espiritual completo sem precisar de ninguém. Se estou com você, é por achar que você deixa entrar mais poeira estelar do que nuvens de tempestade.
Lari, obrigado por compartilhar com a gente essa forma mais equilibrada de pensar o amor, né? A gente fala no amor de completar, mas não precisa completar, só...
Já estamos completas, né?
Pois é. A seguir, a gente tem o nosso querido Saracino, @ersaracino. Para trazer o poema Lamento.
Boa noite. Eu já até peço desculpa que eu vou dar umas engasgadas, que eu não estou acostumado nem a reunião com vídeo, nada dessas coisas, muito menos em me apresentar em público. Então, eu vou engasgar e é isso. Alguém morreu. Até as árvores sabem. Essas dançarinas coitadas que entram em cena, lascivas, todas cachecóis verde ervilha e tronco espinhento. Eu penso. Penso que podia ter impedido, se tivesse sido mais firme, como uma enfermeira, ou reparado na nuca do motorista ao furar os sinais vermelhos, ou depois, mais de noite, se tivesse coberto a boca com o guardanapo. Penso que podia. Se eu tivesse sido diferente, ou sábia, ou calma, penso que podia ter enfeitiçado a mesa, o prato manchado ou a mão do croupier, mas agora já era. É tudo inútil. De certo, só as árvores esparramando os pés estreitos sob a grama seca. Um ganso canadense alça voo, esticado como uma camisa cinza de camurça, grasnando o vento de março afora. No portão, uma gata respira calmamente dentro de seu pelo azul aguado. As travessas de comida do jantar se foram, e o sol, desacostumado a qualquer outra coisa, se põe todinho. Esse é um poema da Anne Sexton chamado Lamento. Eu escolhi ler a poesia dela por ser existencialista e me inspira muito. Eu também escrevo poesia e o existencialismo me inspira demais. Eu sei que ele é um pouquinho triste, mas é isso aí. Obrigado, pessoal.
Eu não sei o que dizer depois do poema, mas muito obrigado pela leitura, Saracino. E a seguir, a nossa querida Ju Mozinha, a Ju Leiva, arroba Ju_Leiva, para nos presentear com o poema O Grito.
Olá, pessoal. Eu não estou mutada, não. Vamos lá. Boa tarde e obrigada por estarem aqui. Eu vou ler O Grito, que é um poema autoral. Sob pressão, o burburinho cresce. Os vapores escapam. A explosão a chegar. Mas há tempo para a fuga. O silêncio voltará. Enterre! Mais fundo, vamos! Agora, uma camada de grama, para esconder a terra revirada. Só falta o solo na unha, terminar de lavar. Na pia, concentração. Silêncio. O correr da água, o aliviar anuncia. Na busca da toalha, olhos erguidos. Piscinas fundas, que encaram, questionam e, por fim, terminam por gritar. O espelho contou o que não queria escutar. É isso. Obrigada.
Os espelhos estão sempre nos obrigando a ver o que a gente não quer, né? Valeu muito, Ju. E agora a nossa querida Tarinê com Reticência.
Oi, eu sou a Tarinê. É um poema autoral. Na verdade, eu queria deixar os três pontinhos, mas eu achei que se eu colocasse três pontinhos não ia ficar tão... Mas acho que Reticência é um bom nome. Eu escrevi ele especialmente pro Sarau. Eu nunca escrevi para público. Então, apesar do sobrenome poeta, eu geralmente guardo para mim. Vai ser a primeira vez que eu vou... Tô nervosa. Nevermore para começar. Um poema que eu nunca deveria recitar. Alguns clamam por sua volta, procuram pistas onde não há, questionam constantemente quando ele irá voltar. Um ser galáctico frisa sem parar, relação com ele nenhuma há, mas de uma constância impecável continuam a perguntar quando ele irá voltar. Seria um amor incondicional ou uma loucura irracional? Um ser que pode tudo destruir, aclamado pelo povo para ressurgir? Não trago qualquer esperança, não há nenhuma relação, não há realidade paralela, apenas uma linha coberta de escuridão. É isso.
Eu ia fazer um comentário, mas um guaxinim mágico passou por aqui com uma cara meio ameaçadora. Eu acho melhor ficar quietinho, mas muito obrigado, Tarinê. Agora, palmas mutadas para o Arthur, arroba Silvernauta, com o conto Encontro.
Boa tarde, pessoal. Esse é um conto autoral meu. Primeira vez que eu apresento alguma coisa minha. Se não fosse a pequena insistência do Luco ali, eu não... Mas já vou pedir desculpa caso eu gagueje, que eu tô um tanto quanto nervoso aqui. Mas vamos lá. Não é a primeira vez que vamos nos ver e provavelmente não será a última. Mas por mais estranho que possa ser, parece que eu sempre fico nervoso desta maneira quando vou ver ela. Minhas mãos suam, meu coração acelera, não consigo explicar. Mas parece que sou um adolescente de novo. Que ridículo. Isso parece. Ainda bem que não falei em voz alta. Pode parecer ainda mais ridículo em voz alta. Novamente, perdi facilmente uns 30 minutos na frente do espelho, me ajeitando para ela. O quão idiota isso é. Eu definitivamente devo ter ficado maluco com o passar dos anos. Pois estou com a roupa toda organizada desde cedo, cortei o cabelo pensando em qual corte ela iria gostar mais, fiz a barba. É definitivamente ridículo. Para alguém da minha idade. Mas no momento que lembro de seus longos cabelos escuros, meu coração dispara. Sua cara expressa uma melancolia que faz querer mudar o mundo para tirar o sorriso dela. É ridículo. Olho o relógio e descubro que são quase 7 horas da noite. Se eu me atrasar, não vou conseguir ver ela hoje. Seria um grande problema. Após me vestir rapidamente, saio de casa e corro para a estação. Minha condução passa a todo instante, mas não posso me descuidar. não gosto de me atrasar. Isso pode virar um hábito. Mesmo que ninguém fosse notar, isso me daria menos tempo com ela. Depois de uma longa viagem, eu cheguei ao meu destino. Cumprimentei o pessoal da segurança, mas eles continuam na sua cabine. O frio que tem feito ultimamente não é natural. Após pegar tudo o que precisava, o próximo passo era ir ao encontro dela. Fazendo o caminho de sempre, eu sabia que em meia hora nos encontraríamos. Meu sorriso ficou maior a cada passo. Depois de tantos anos, eu vou me apaixonar de uma forma tão estúpida. Mas ao avistar ela no final do corredor, a iluminação era perfeita. Seu cabelo, como sempre, estava preso. Parecia meio bagunçado, mas de um jeito que fazia parecer que ela tinha o arrumado desta forma. Sua pele clara me trazia imaginação, o calor de sua pele deveria para contrastar com a cor. Como sempre, dei boa noite, falei sobre o meu dia e sobre meus sonhos, perdi no mínimo uma hora ali com ela. Não consigo calcular o tempo quando estou perto dela. Limpei a placa que descrevia o nome da pintura e do autor, segui sorrindo pelo corredor. O museu não iria se limpar sozinho.
Às vezes, conversar com uma pintura é melhor mesmo. A gente não corre o risco de ser mal interpretado e da pintura ficar brava com a gente, né? Muito obrigado, Arthur. Foi um ótimo conto. E agora, o nosso estimado Senhor Nuvem, arroba Senhor Nuvem, para um poema que é o terror do Guaxaverso.
Olá. Bom, eu sou o Nuvem, eu não tenho arrobas. Eu vou ler o poema Corvo, de Edgar Allan Poe. Eu fiz uma mistura entre as traduções do Fernando Pessoa e do Machado de Assis. Então, lá vai. O Corvo, de Edgar Allan Poe. Numa meia-noite agreste, quando eu lia, lento e triste, vagos, curiosos tomos de ciências ancestrais, e já quase adormecia, ouvindo o que parecia, o som de alguém que batia levemente a meus umbrais. Uma visita, eu me disse, está batendo a meus umbrais. Há de ser só isso e nada mais. Ah, que bem disso me lembro, era no glacial dezembro, e o fogo, morrendo negro, urdia sombras desiguais. Como eu queria a madrugada, toda a noite aos livros dada, para esquecer em vão a amada, hoje entre hostes celestiais. Essa, cujo nome sabem as hostes celestiais, mas sem nome aqui, jamais. Como, a tremer frio e frouxo, cada reposteiro roxo me incutia, urdia estranhos temores, nunca antes tais. Mas, a mim mesmo infundindo em força, eu ia repetindo. É uma visita pedindo entrada aqui em meus umbrais. Uma visita tardia pede entrada em meus umbrais. É só isso e nada mais. Minha alma então sentiu-se forte. Não mais vacilo e desta sorte falo. Imploro de vós, ou senhor ou senhora, me desculpeis tanta demora, mas como eu, precisado de descanso, já cochilava, e tão de manso e manso batestes, que não fui logo prestemente certificar-me que aí estás. Disse. A porta escancaro. Acho a noite somente, somente a noite e nada mais. A treva enorme fitando, fiquei perdido, receando. Dúbio e tais sonhos sonhando que os ninguém sonhou iguais. Mas a noite era infinda. A paz profunda e maldita. E a única palavra dita foi o seu nome cheio de ais. Lenora? Eu o disse. O nome dela. E o eixo disse aos meus ais. Isto só e nada mais. Para dentro então volvendo, toda a alma em mim ardendo, não tardou que ouvisse novo som batendo mais e mais. Por certo, disse eu, aquela bulha na minha janela, vamos ver o que está nela e o que são estes sinais. Devolvamos a paz ao coração medroso, obra do vento e nada mais. Abro a janela e de repente vejo tumultuosamente um nobre corvo entrar, digno de antigos dias. Não despendeu em cortesias um minuto, um instante. Tinha o aspecto de um lorde ou de uma lady, e pronto e reto, movendo no ar suas negras alas, acima voa dos portais. Trepa no alto da porta em um busto de palas, trepado fica e nada mais. Diante da ave feia e escura, naquela rígida postura, com o gesto severo, o triste pensamento, sorriu-me ali por um momento, e eu disse, Ó, tu das noturnas plagas vens, embora a cabeça nua traga, sem topete, não és ave medrosa. Dize os teus nomes senhoriais, como te chamas tu na grande noite umbrosa? E o corvo disse, nunca mais. Vendo que o pássaro entendia, a pergunta que lhe fazia ficou atônito, embora a resposta que dera dificilmente lhe a entendera. Na verdade, jamais homem ha visto coisa na terra semelhante a isso. Uma ave negra friamente posta num busto acima dos portais, ouvir uma pergunta e dizer em resposta que este é seu nome, nunca mais. No entanto, o corvo solitário não teve outro vocabulário, como se essas palavras escassas que ali disse toda sua alma resumisse. Nenhuma outra proferiu, nenhuma. Não chegou a mexer uma só pluma. Perdido, murmurei lento. Amigos, sonhos, mortais todos, todos já se foram. Amanhã também te vais. E disse o corvo, nunca mais. Estremeço, a resposta ouvida, tão exata e tão cabida. Por certo, disse eu, são estas suas vozes usuais. Aprendeu-as de algum dono que a desgraça e o abandono seguiram até que o entono da alma se quebrou em ais. E o bordão de desesperança de seu canto cheio de ais era este, nunca mais. Segunda vez, nesse momento, sorriu-me o triste pensamento. Vou sentar-me de fronte ao corvo magro e rudo, e mergulhando no veludo da poltrona que eu mesmo ali trouxera, achar procura a lúgubre quimera, a alma, o sentido, o pávido segredo daquelas sílabas fatais. Entender o que quis dizer a ave do medo, grasnando a frase, nunca mais. Assim posto, devaneando, meditando, conjecturando, não lhe falava mais, mas, se lhe não falava, sentia o olhar que me abrasava, conjecturando fui, tranquilo, a gosto, com a cabeça no macio encosto, onde os raios da lâmpada caíam, onde as tranças angelicais de outra cabeça outrora ali se desparziam e agora não se esparzem mais. Fez-se então o ar mais denso, como cheio de um incenso, que anjos descem, cujos leves passos soam musicais. Maldito, a mim disse. Deu-te Deus, por anjos concedeu-te o esquecimento. Valeu-te, toma-o, esquece com teus ais o nome da que não esqueces, a que faz estes seus ais, disse o corvo, nunca mais. Profeta, disse eu, profeta, ou demônio, ou ave preta, fosse diabo ou tempestade quem te trouxe aos meus umbrais, a este luto, a esse degredo, a essa noite e esse segredo, a esta casa de ânsia e medo, dize a esta alma a quem atrás, se há bálsamo longínquo para essa alma a quem atrás, disse o corvo, nunca mais. Profeta, disse eu. Profeta ou demônio ou ave preta, pelo Deus ante que ambos tememos, somos fracos e mortais. Diz a essa alma entristecida, se no Éden de outra vida, verá essa noite perdida entre hostes celestiais, essa cujo nome sabem as hostes celestiais. E disse o corvo, nunca mais. Que este grito nos aparte, ave ou diabo, eu disse. Parte, torna a noite a tempestade, torna as trevas infernais. Não deixeis pena que ateste a mentira que disseste. Minha solidão me reste, tira-te de meus umbrais. Tira o vulto de meu peito e a sombra de meus umbrais, xô! E disse o corvo, nunca mais. E o corvo, na noite infinda, está ainda, no alvo busto de Atena que há sobre meus umbrais. Seu olhar tem a medonha dor de um demônio que sonha, e a luz lança-lhe a tristonha sombra no chão mais e mais. E a minha alma, dessa sombra, que no chão há mais e mais, lembrar-se-á. Nunca mais. Esse é o poema. Muito obrigado.
Vocês lembram daquele guaxinim? Então ele tá me olhando mais bravo ainda. Mas obrigado, nuvem. E a seguir, eu convido o Nicolas para ler o poema Assim Eu Vejo a Vida.
Bom dia, pessoas, tudo bem? Podem me chamar de Nicolas. Eu vou recitar um poema da Cora Coralina, Assim Eu Vejo a Vida. A vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou seu legado. Saber viver é a grande sabedoria. Que eu possa dignificar minha condição de mulher, aceitar suas limitações e me fazer pedra de segurança dos valores que vão desmoronando. Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras como lição de vida, e delas me sirvo. Aprendi a viver. E essa foi a poesia de hoje. Curtinha, mas eu gosto muito dessa poesia. Foi uma das poucas autoras que eu continuo escutando mesmo depois de sair da escola. Espero que tenham gostado.
Muito obrigado, Nicolas. Cora Coralina, de fato, é uma poeta que, né, tem uma presença muito grande na, tanto nas escolas quanto nas leituras das pessoas. E agora, para a segunda apresentação dele, eu convido novamente o Luco, que dessa vez vai ler para a gente o conto O Jogral de Natal.
Olá novamente, pessoal. Então eu vou ler um conto autoral que, só para ter um porquê dele rapidinho, quando eu tava em 2016, que eu comecei a fazer teatro, o professor pediu pra gente escrever contos, poesias, o que quer que fosse, pra ajudar a criar a nossa peça, que seria com alguma coisa baseada no Natal, e aí por isso eu escrevi esse conto, que segue. O Jogral de Natal. Com uma certa melancolia, o jogral marcou a neve com suas pegadas enquanto trilhava seu alaúde. Neste Natal, pensou, irei presentear esta vila com algo duradouro. Era um jovem difícil de se satisfazer. Esperava pouco do mundo, já que era difícil ficar surpreso, mas se cobrava muito quando produzia algo. Principalmente agora, que seus talentos seriam necessários para mudar o humor do local que ele visitava. Guardando seu alaúde para fazer carinho no cachorro de rua, acabou vendo um casal discutindo enquanto atravessavam uma praça. Jovens, talvez da mesma idade que o jogral, irritados um com o outro por uma razão que ele desconhecia. Brotou-lhe um sorriso no rosto, já pensando em alguns versos que os deixariam mais leves. E se nos preocupássemos em encher o pé de meia, deixássemos de lado brigas que duram a noite inteira, que tal nos juntarmos todos em frente à lareira e cantarmos várias canções ao devorar a ceia? Mal havia terminado de falar em voz alta, o cão abocanhou a mão do jogral distraído, fazendo manchar a neve de vermelho, enquanto o casal preocupado que ouvira a poesia vinha em sua direção. Com um aceno de mão rápido, mostrou que não seria necessária a ajuda do casal e com seu sorriso agradeceu a preocupação. Alguns minutos haviam passado e o jogral voltara a caminhar. A mão ainda doía, mas seu otimismo era algo de outro mundo. Em sua mente, conversava comigo mesmo. Com essa dor, agora eu aprendi a ser mais atento e meu corpo ficará mais resistente. Se fui mordido, foi para aprender alguma coisa com isso. Nada podia desanimar o jogral, exceto ele próprio. Buscando algo novo para escrever, uma padaria vazia chamou sua atenção. O ambiente era quente e aconchegante, mesmo tendo um ar de abandono. Dentro, havia um homem com seus 60 e tantos anos, o dono da padaria. Seu semblante era triste, e tudo o que fazia era limpar o balcão onde ficavam expostas algumas delícias que estavam à venda. Cansado da falta de movimento, repetia a mesma tarefa para se convencer de que fazia algo útil, pois já não havia sujeira alguma a ser eliminada ali. Este balcão era o mais limpo que o jogral havia visto em sua vida, e muito de seu tempo fora passado em estabelecimentos como este. Tendo percebido a entrada de um cliente, o senhor acenou com a cabeça para o jogral, mas vendo a aparência pobre do jovem, voltou a realizar a tarefa anterior como se ninguém estivesse ali. Cheia de gostosuras, pães quentes e tortas perfumadas, o jogral não entendia como esse lugar estava vazio. Sua mente já pensava em mil e uma teorias, e com isso, suas mãos começaram a trabalhar em algumas rimas, anotadas numa folha arrancada de seu caderno. Nesta padaria, sabe-se que tem posses, de tantas delícias que reúnem alegres vozes. E a chaminé que respira fumaça, convida a vila a abandonar qualquer pirraça. O jogral pôs sutilmente sua pequena folha, mas cheia de carinho, sobre o balcão mais limpo do mundo e saiu da padaria, procurando novos versos para jogar ao vento. Engraçado é que foi o vento quem jogou sua folha no senhor, que nem havia notado sua presença antes dela parar no seu nariz. Era difícil diferenciar o dia da tarde, mas pelo cansaço e sua fome, o jogral sabia que a noite se aproximava, e com isso, seu tempo de presentear a cidade se esgotava. Lhe entristecia não ter encontrado um grupo de pessoas grande o suficiente para animar, ou ter salvo a vida de alguém se tornado popular, nem ter tocado sua ocarina sob o luar. Luar esse que começava a aparecer, iluminando as ruas com uma luz natural, tão gostosa de se ver. Por toda a vila, muitos olhavam com estranhamento para seu rosto, que tinha um olho aberto e um fechado, resultado de outra aventura que literalmente lhe custara um olho da cara. Os olhares já não eram incômodos, então apenas soprava sua ocarina calmamente ao andar, buscando uma nova inspiração para despejar suas rimas infinitas. Tudo o que via era novo para ele, mas velho para o mundo. Ele não queria isso, então apenas escalou uma árvore e cantou para quem quisesse ouvir. E mesmo aqui, nesta pequena localidade fria, se encontra uma grande fonte de simpatia. E usando a natureza como guia, eu grito. A simpatia vem na forma em que o vento lhe corta ou na forma em que suas palavras transporta. Com esses últimos versos, o jogral resolveu deixar a cidade. Arrasado por não tê-la presenteado com seus dons que poderiam ter sido melhor explorados, ele chorou. Em busca do jovem, a vila cantou seus versos em todas as ruas, vielas e praças. Sem saberem seu nome, o descreviam como um poeta, trovador, mendigo ou andarilho. Mas nenhum destes títulos lhe caíam bem. Jogral era o único que achava confortável de carregar, pois o fazia sentir leve, sem trazer consigo os pesos da responsabilidade de ter um nome. Durante a madrugada, toda a vila conheceu seu talento. De início, poucos acreditavam que aquele jovem desleixado, de mão mordida e olho fechado, fora o autor, mas foram convencidos pelos que ouviram ou leram seus versos. O que seria mais um Natal a ser esquecido pelos moradores, se tornou uma memória passada por gerações, ao ter suas rimas gravadas em pedra no centro da vila. Ainda hoje, o jogral vive nas pessoas. Só é preciso procurá-lo, porque ele está disposto a se expressar a todo momento.
Com a nossa celebração das artes que a gente está fazendo hoje, eu espero que o jogral esteja feliz. Mais uma vez, obrigado, Luca. E a seguir, temos agora a Ju retornando com mais um poema, chamado Releio Poemas.
Olá, vamos para um poema de metalinguagem, também autoral. Releio poemas. Releio poemas, esperando extrair o suco, entender o olhar, compreender a entonação. Se o gesto foi uma vírgula, se foi só um erro, ou se perder pedaços, na verdade, era só uma estratégia que me deteve. Releio poemas como quem busca o sol, a admirar todo o mistério da sua revelação. Releio poemas com sede, a trancar a respiração, ansiando pelo arrepio e pelo soco, que revolvem as minhas entranhas e também aquecem o meu coração. Releio poemas que me embaraçam, me tornam distante e, ao mesmo tempo, me aproximam. Releio poemas como uma música composta a mim. Se o poeta partiu, não interessa, a releitura mora aqui. Releio poemas às escondidas, contudo, para preservar o mistério, o doce oculto. É isso.
Uma das melhores coisas que a gente tem na literatura é poder voltar àquilo que a gente já leu e descobrir um novo texto com aquelas exatas mesmas palavras. Obrigado por nos lembrar disso, Ju. A seguir, a gente tem mais uma apresentação do Saracino com o conto Amor.
Já tô todo nervoso aqui de novo. Esse conto é... ele faz parte de um projeto meu. Vou fazer o jabazinho rapidinho. Que é um projeto chamado Pulp Poesia. Ele tem disponível com uma voz mais bonita que a minha no Spotify. A voz de Mari, que tava online agora, até agora há pouco, ela caiu. Mas vamos lá. O conto chama Amor. Eu sou intensa e um tanto inquieta. E por isso, nas primeiras vezes que comentei com amigos e familiares sobre a vontade que eu tinha de escrever, ninguém me levou a sério. Não os culpo. Eu já tive 1 milhão de vontades antes e sei que ainda teria outros milhões de vontades depois. Minha sorte foi conviver com um tio que sempre me apoiava em tudo e descobri que ele tinha uma paixão secreta pela escrita. Quando conversei com ele sobre o assunto, ao invés de rir, ironizar, desmotivar e todas essas coisas que a família faz sem perceber, ele disse que poderia ajudar e dar umas dicas. Para falar a verdade, fui eu quem não botou fé. Não acreditei que ele fosse bom. Gostar de, querer e escrever bem são 3 itens que podem ser vendidos separadamente. Por isso, foi com interesse forçado que perguntei se ele tinha alguma coisa para mostrar. Ele sorriu, com um deboche tão típico dele, que consigo visualizar agora, enquanto digito. Seu rosto dizia com todas as letras, você tá me subestimando e vai quebrar a cara. Se quebrar a cara,
sempre fosse bom desse jeito, eu quebraria com prazer inúmeras outras vezes. O Sakana me entregou um pendrive com uma centena de histórias em estilos variados, e eu me deliciei com a leitura de cada uma. Era tanta coisa que demorei alguns meses até terminar de ler tudo. E quando finalmente mandei o textão dizendo o quanto tinha gostado, ele respondeu feliz e genuinamente surpreso. De certo, achou que eu não fosse ler nada. Quando comecei a escrever, por mais que me esforçasse, as histórias pareciam falsas, rasas, vazias, e as personagens eram bobas e fracas. Eu tentava dar mais personalidade para elas, mas só conseguia criar gente que, se existisse no mundo real, seria completamente perturbada. No entanto, quando eu lia os contos do tio, senti até raiva de como as personagens eram sempre pessoas possíveis. Minha companheira incentivava, dizendo que eu estava no caminho certo, só não tinha chegado lá. Ela sentava na cama de pernas cruzadas, colocando o computador em sua frente e apoiando os cotovelos na cama, de um jeito que sempre me pareceu absurdamente desconfortável. E, nessa posição, lia tudo, fazendo que me causavam uma agonia imensa. Pontuava que fulano tinha mudado de personalidade do nada, que o cenário não fazia sentido, e que ignorar uma minhoquinha azul ou outra, tudo bem, mas que deixar as minhoquinhas vermelhas debaixo da palavra sem corrigir era puro relaxo. No entanto, concluía dizendo que tudo estava no caminho certo, só não tinha chegado lá. E eu não tinha coragem de pedir ajuda pro meu tio. Ele ia querer ler alguma coisa que eu tivesse escrito. Não escrevido, tá? Chega de ignorar as minhoquinhas vermelhas. Veja bem, até quando eu tô escrevendo, consigo mudar de assunto, quando eu fico desconfortável. Mas, um dia, ele apareceu em casa. Eu diria que do nada, se não desconfiasse que a pessoa que está ali, sentadinha na cama, mexendo no celular, sem imaginar nem 5 centavos de que estou escrevendo sobre ela, tenha feito convite. Enfim, ele apareceu e pediu 3 pizzas. Na cabeça do tio, o cálculo de pizza é sempre simples. Uma por pessoa, sobra um monte e é ótimo. Comemos conversando sobre tudo, até que, sem preâmbulo, introdução ou qualquer sinal de que a conversa caminharia para isso, ele disse: quando for escrever, o segredo está em inventar o mínimo possível. Escreva sobre o que você conhece. Eu agradeci e mudamos de assunto. Isso já faz alguns dias. Durante esse tempo, essa frase ficou rodando no meu cérebro, trabalhando em segundo plano. Ficava perguntando que, se eu escrevesse sobre o que conheço, trabalho, amizade, amizade de trabalho, happy hour, amizade da vida, academia, sem amizades na academia, o texto seria sem graça. Até que decidi escrever. Preparei tudo metodicamente para tentar. Varri o chão, limpei a escrivaninha, fiz café, escolhi uma almofada para apoiar no encosto da cadeira, prendi o cabelo em um coque bem no alto da cabeça, limpei os óculos, espreguicei, estralei os dedos e, quando abri o processador de texto, minha companheira brotou do meu lado, pegou minha xícara de café vazia, olhou por alguns segundos fazendo seu característico hum e anunciou: vou ler seu futuro no restinho do café. Entregando minha xícara, ainda com um olhar fingido de quem sabe das coisas, continuou: eu prevejo uma vida feliz ao lado de seu amor. Eu ri e olhei para dentro da xícara. O restinho do café tinha formado um coração todo gorduchinho e perfeito. Levantei, derrubando a almofada da cadeira e nos abraçamos com força. Eu sabia exatamente sobre o que tinha que escrever. Tinha uma coisa que eu conhecia muito bem e que jamais poderia ser sem graça. Escreveria sobre o amor.
Eu até tinha um outro comentário aqui, mas ele tá parecendo muito fingido, porque eu realmente achei muito bonito o texto. Então, obrigado, Saracino, por mais um conto excelente, e fica a propaganda, viu, gente? Saracino tá sempre postando os textos dele na biblioteca do Iranium, um dos diversos grupos da taberna, e sempre tem coisas maravilhosas. Compensa, procurem, porque é muito bom. Bom, e agora vamos com o retorno da Renata, com o texto Saudade.
Bom, oi de novo. Inclusive, gosto muito dos textos do Saracino, sempre ouço lá no podcast, é bom mesmo, gente, recomendo. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro poema. E o segundo texto que eu vou ler para vocês, ele é um texto meu mesmo, que eu escrevi em 2018, e ele fala de um momento que eu acho que todos nós aqui, em algum momento, a gente já passou na vida adulta. O texto, ele se chama Saudade, e eu espero que vocês gostem. saudade. Sabe aquele momento que você tá bem, tá feliz, está em paz consigo mesmo? Que você tá bem por estar só. Aquela alegria advinda da liberdade recém-adquirida, sair pra noite, mergulhar em um caos de bocas e rostos que você provavelmente nunca mais vai ver. Alguns rostos velhos estão com você, te reconhecem. Talvez estejam sentindo o mesmo vazio que você. Talvez um pior. Mas não vão te falar nada, porque o caos é superficial e não penetra nas profundidades de cada um. A noite vai, passa, tudo passa. Chega o outro dia, cansada depois de um dia de trabalho. Tudo que você queria era um carinho, um chamego antes de dormir. E vem aquela saudade. Não a saudade racional, do último ou do primeiro. Aquela saudade irracional. Saudade do que não existe. Saudade do ideal inalcançável. Mas será mesmo inalcançável? Eu não quero a perfeição, porque eu aceito que essa não existe. Mas o perfeito para mim. Será impossível encontrar alguém um pouco como eu? Alguém que eu compartilhe de opiniões, pensamentos, sentimentos? Tantas pessoas no mundo, me recuso a aceitar que não exista, ou que pelo menos exista algo próximo, o suficiente para me fazer feliz. Sim, eu aprendi que posso viver muito bem sozinha, mas eu aprendi também que eu não gosto muito. Era isso, pessoal. Muito obrigada aí por terem ouvido, e foi esse o texto.
Eu acho que eu falo por todos quando digo... Esse texto bateu, hein? Eu acho que é realmente um sentimento que é bastante compartilhado. Muito obrigado, Renata. Agora, a Lari é quem volta para ler o poema Diz a Fada Madrinha.
Esse é mais um poema da Amanda. Eu viciei bastante nela. Eu gosto muito da forma como ela conta o que ela precisa contar. Acho muito delicado, muito sensível. E esse poema é... muito fofo e forte ao mesmo tempo para mim. Diz a fada madrinha: sem você aqui, a lua e as estrelas despencariam, as montanhas rachariam ao meio, os castelos virariam pó, os livros arderiam em chamas. Ainda não é hora de partir. Ele é mais um poeminha bem curtinho, mas eu acho ele muito forte. Ela aborda de uma forma muito simples esse tema tão difícil, né?
Obrigado, Lari. Ainda não é a hora de partir, mas a gente já tá chegando perto do encerramento do sarau. Então, se vocês me permitem, é a minha vez de declamar mais um poema meu. Ele chama A Barba e o Batom. Num céu sem dono, encontro-me em incertezas. O caos de caixas desmorona e desenterra um outro. Colorimos de glitter as nossas galáxias. Sombras de arco-íris nos protegem. E lábios descoordenados sussurram. Eu quero me libertar. Eu vou sobreviver. Eu sempre vou te amar. Acreditar. Eu nasci assim. Diga para o meu coração. Diga que você estará lá. Dançamos. Quebramos tudo o que eles construíram. Conhecemos outros. Quem somos nós? Se não expressões contidas de exagerações naturais? Os corpos em movimento e a mente livre. Flutuamos por fronteiras imaginárias. Tanto em tão pouco. O século XIX ficou para fora da sala. O futuro nos atravessou. Somos um novo Éden. Lilith, a serpente e a maçã. Sem regras. Desfizemos das nossas roupas e rostos. Nós, rotos e roucos, celebramos o embaraçar das linhas. A continuidade frágil e permeável das identidades desenvolve-se no abraço. Eu, tu, ela, ele, nós. Nossa voz extrapola tudo imposto. Somos infinitos delimitados. Remapeamos nossa existência. No nosso quadro de guerra, peões, cavalos, bispos e reis são todes rainhas barbadas. Não lutamos, dançamos. Nossa resistência nos faz únicos. Somos tudo e não somos nada. E agora, gente, para concluirmos as nossas apresentações dessa noite, eu convido o Luco para fazer o encerramento do nosso sarau.
Olá novamente, pessoal. E para terminar um pouquinho mais animado, um pouquinho mais para cima, que é meio difícil porque, né, estamos todos felizes aqui, eu estou irradiando de emoção, mas pensei em tocar um Raul para a gente finalizar nosso sarau. Então, SOS de Raul Seixas.
Hoje é domingo, missa e praia, céu de anil, tem sangue no jornal, bandeiras na Avenida Azul. Lá por detrás da triste, linda Zona Sul, vai tudo muito bem, formigas que trafegam sem porquê. E da janela desses quartos de pensão, eu como vetor, tranquilo, eu tento uma transmutação. Ô, seu moço do disco voador, me leve com você pra onde você for. Ô, seu moço, mas não me deixe aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Andei rezando para totens e Jesus, jamais olhei pro céu no disco voador além. Já fui macaco em domingos glaciais, a plantas colossais que eu não soube como utilizar. E nas mensagens que nos chegam sem parar, ninguém pode notar, estão muito ocupados pra pensar. Ô, seu moço do disco voador, me leve com você pra onde você for. Ô, seu moço, mas não me deixe aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí.
Bom, então a gente conclui por aqui as apresentações e agora quem quiser comentar, perguntar, né, até criticar de uma forma amigável, tá aberto, gente. Podem se manifestar.
Eu queria propor uma salva de palmas com barulho, porque todo mundo recebeu palmas em silêncio.
Ok.
Ótimo.
Desliga o ruído aí, desliga o ruído do microfone aí.
Vamos lá, palmas de verdade.
Eu queria fazer outra crítica aqui. Acabou rápido demais, eu quero mais.
Tinha mais gente inscrita, pessoal. Tinha que se animar.
Não, pessoal, foi incrível, gente. Meus parabéns.
Eu até xinguei o Luco em off aqui, porque realmente eu fiquei num nervosismo gigante. Vocês não têm noção, é a primeira vez apresentando as coisas autorais que eu faço. E eu quero mostrar que eu não sou de todo mal educado, que toda vez que eu tirava o fone, eu passava o áudio pra esta pequena caixa de som aqui. Então, eu consigo ouvir do outro lado do pátio a todo e qualquer...
Os vizinhos escutaram poesia por uma hora, parabéns aí pra...
Não foi tanto, não, eu sou bem... Coisa, a poesia é minha, eu quero escutar sozinho, mas o Luco, eles ouviram, isso tem... E eu tô tomando cerveja quente porque eu tô com preguiça de ir na geladeira pegar a gelada pra não perder nada.
Eu acho que uma coisa, assim... Não sei se a gente discutiu isso, né? Mas foi uma ideia que surgiu depois, que é... Como todo mundo compartilhou o conteúdo do que apresentou, do que produziu, etc. Em fazer isso, nós temos a pastinha ali, em talvez botar isso tudo num único PDF. Se ninguém se opor, né? pra gente deixar, só pra ter um registro, tipo, ó, foi isso que foi apresentado, sei lá, gostei desse negócio aqui, vou falar com a Lari, vou falar com, sei lá, quero a versão do Corvo que foi criada pelo Nuvem, vou atrás, essas coisas assim, sim. Se alguém se opor, por favor, fale com a organização, que nós não faremos.
Certo. Ia falar que fui bater palma e esqueci de desmontar o microfone, então tá aí a palma ainda.
Deu uma de Ju.
Que vale a intenção, é, a Ju levou.
Virou estatística. Né?
Garoteou, brincadeira.
O Drey, ele inclusive declamou uma poesia ali calado, né?
O nome da poesia minha era Ju, era só esse o nome, eu tava mutado e calado.
Começa com Ju,
não,
termina
mais longa. Calado no cara.
Aí você tava declamando a poesia.
Realmente, eu estava falando, só ninguém me escutava.
Exato.
É uma forma de arte também, né? Tava declamando o poema da Ju, em homenagem a Ju.
É uma crítica social, né?
É uma crítica social.
É bem isso.
Eu estava calando e ninguém me ouvia. Olha que poético.
No meu silêncio, houve poesia.
Por mim, pode colocar no PDF, não tem problema. Só queria agradecer a todos vocês. Falar que eu vou ter que sair agora, correndo, que eu tô atrasada pra uma mesa. Beijinho pra todos. Tchau.
Beijo, tchau. Obrigado pela participação. Obrigado por participar da nossa loucura.
Obrigado, gente. Obrigado por me ouvirem.
Noite.
Assim, eu admito que eu pensei assim, nossa, maravilhoso, só que assim, ó, foi soco no estômago, atrás de soco no estômago. E eu fiquei assim, caraca, assim, não estou bem.
Muito bom. A poesia do Sarracino foi bem, coração, vai.
Sim.
O Jogral de Natal também.
Muito bom.
Todos os textos autorais, assim, acho que compensa, assim, todos os textos, todas as coisas que foram apresentadas foram muito boas, mas às vezes a gente fica com medo de se apresentar ao lado de textos de autores consagrados, né? Mas, gente, todo o texto mexeu aqui comigo, me deu um sentimento, assim, e tal. Quando eu tava lendo para preparar o roteiro da apresentação, durante as apresentações, assim, então, todo mundo que trouxe alguma coisa autoral mandou muito bem. E, claro, não tô diminuindo quem trouxe, né, coisas dos outros. Por exemplo, eu adoro o Ismalia, adoro o Alfonso de Guimarães. Então, foi muito legal de ouvir. O Poa também é fantástico. Então, assim, foi muito além do que eu imaginei que seria quando eu trouxe a ideia lá no grupo dos... poetas guaxinins, então muito obrigado pela participação de todo mundo mesmo, assim, eu tô muito feliz.
Eu digo mais, Luco, tu mandou muito bem, cara. Raul fechou com chave de ouro, Raul é perfeito.
Eu queria deixar claro que toda cal que eu ver o Luco, vou entrar só pra dizer pra ele tocar Raul. Aí,
vai virar minha sina agora.
Exatamente.
Caralho.
Agora não é mais Luca, agora é House.
Quando eu fui fazer a ordem das apresentações, isso sobre isso que a Alan falou, de que fica tudo no mesmo nível, foi muito interessante que eu li todos para decidir a ordem, porque se tivesse bastante coisa pesada, não deixar junto e tal. E eu comecei a reparar que se eu não lesse se era autoral ou não, tava tudo numa qualidade muito magnífico, eu falei, caramba, fiquei muito impressionado, o pessoal mandou muito bem.
O povo é talentoso, né? Rapaz.
Eu anotei aqui algumas coisas, né, mas uma das minhas anotações foi, preciso pesquisar mais poesia da Amanda Lovelace, porque eu adorei, e cara, não tenha vergonha de trazer mais poesias.
Maravilhosa.
Eu ia perguntar, vocês estão gravando, né, vocês vão disponibilizar isso depois?
Vamos.
Ah, tá. Olha, pausa a gravação.
Não, eu tô deixando aqui rolando, depois eu corto, gente.
Eu pedi autorização pro Felipe, mas eu não pedi autorização pro Baixa, pra botar no feed dos padrinhos.
Bom, mas se o feed é dos padrinhos,
Hoje o Guaxa ficou aí até agora há pouco. Eu imagino que não tenha problema. É.
Alô, Guaxa, o que manda mais que você, hein?
Ele tá só pegando os nomes assim, sabe? Pra chamar no privado depois, cara. Relaxa.
É, no feed do RP Guaxa é difícil, né? Mas do RP Ju, aí...
Não, gente, não é do RP Guaxa. É o feed do Taberna do Guaxinim, que é um podcast separado que tem. É, eu não sei se todo mundo sabe que ele existe. Mas existe
um... Eu descobri recentemente.
Só os... são mesas que são jogadas aqui na taberna e são editadas... Minimamente. Então, assim, tem coisa desde o início, assim, quando a taberna era só no WhatsApp. Então, tem muita história.
Eu sabia desse podcast, eu já ouvi muita mesa no podcast, e eu não sabia que era daqui. Eu achei que era inspirada no Guaxa, tanto que fala. Mas não sabia que era dos padrinhos.
É isso aí.
Com tanto de voz ali conhecida, você nunca percebeu?
Não percebi, que eu sou muito desligado pra isso. Eu juro pra você.
Ah, eu conheço essa voz, mas deve ser coincidência.
Era essa coincidência, pô. Essa coincidência.
Que voz parecida.
Não, o Xavier, o Felipe deve ter narrado umas 50 meses daquele episódio, daquele podcast. Poxa, parecido com o Felipe, né? Não sei.
É.
Nossa, vou avisar pro Felipe que tem uma pessoa que narra igual a ele.
Poxa, igual. Não, nunca vi o Felipe narrar, então não tenho isso aí, esse feedback. Mas é, realmente, muito parecido.
É igual aquele áudio daquele filme. Eu conheço esse cara. Eu acho que eu conheço ele de algum lugar. Aí os pombos ficam se encarando assim. Ah, não conheço, não.
Exatamente isso. Exatamente isso. Inclusive, você não... Ah, não, não foi nem você. Foi o Chuninho, acho, que falou. Poxa, você que fez aquela voz daquele cara, daquele vilão lá no RP Guaxa? Eu falei, não. Ah, foi o Rafael. É a mesma coisa, né, pô? Igualzinho a voz.
Caramba.
Você sempre viu lá no grupo, lá.
É o famoso tanto faz como tanto fez.
Exatamente, pô. Tudo bem. Ele só chutou, ele escolheu uma pessoa assim, foi você que fez, né? Eu falei, não, não foi ele. Droga, errei. Foi de segundo.
Eu preciso me despedir, pessoal. Muito obrigado. Foi muito bom ter esses socos no estômago e essas alegrias com vocês. Vocês mandaram muito bem. E todos vocês estão convidados, caso vocês queiram, a declamar poesia de domínio público na nossa poesia. Se vocês tiverem interesse, por favor, me avisem. Pra gente organizar.
Coisa linda,
valeu, pessoas queridas.
Valeu, obrigado, por ter
vindo. Beijinho.
Tchau, tchau.
É isso. Coisa boa.
Bom, se a depois, né, se as pessoas acharem que isso foi uma boa experiência e tiverem interesse em repetir, a gente pode se organizar para repetir no futuro. Com mais tempo, né? Porque a gente fez muito, tipo, teve a ideia, vamos fazer no dia 15.
Por favor, façam de novo.
Sem esquecer as amiguinhas e deixar elas com ansiedade.
Exato. Sem mandar mensagem de madrugada para as pessoas. Mandar mensagem tarde para as pessoas. Errado. É isso.
Eu sou acadêmica, eu jurava que eu tinha sido, não tinha sido aprovada. O meu poema, eu não aprendi. Eu tava desesperada.
Não, ontem eu deitado, já pronto pra dormir, o telefone vibra. O Luco, eita, deu ruim. Daí ele manda uma vez, daí ele manda a segunda, daí ele manda... Deu, cara, não... Tá, tudo bem. Ah, mandei errado, desculpa. Eu não preciso mandar imagem, pelo amor de Deus. Não, mas eu vou.
E o Luco tava multitarefa mesmo, porque ele tava fazendo isso enquanto jogava uma mesa, que eu tava na mesa. Aí no final ele foi falar: gente, desculpa, eu tava um pouco distraído, que eu tava. O que, que tu não avisou, cara?
Não. Ainda ele ainda me pediu pra gravar um áudio, eu gravei, ele disse que iria escutar. Eu tenho.
Eu ouvi. É, tá aprovado, eu vou usar, mas assim, vai demorar, mas vai sair aquele papel.
Não tem problema nenhum. Daí que nem eu tinha comentado já com ele que esses textos eu não faço ideia quando eu escrevi, porque eu simplesmente dá vontade, eu escrevo. Eu tenho, acho que contos, eu tenho 3 salvos no Google Drive, tem mais um que eu escrevi sem querer esses dias.
Sem querer, eu tava dormindo...
Daí eu, pum, pá, isso é legal. Mandei pra mim mesmo no WhatsApp, eu tenho que retranscrever.
O cara é o famoso poeta sonâmbulo, né?
Bah, com certeza. Normalmente eu escrevo NPCs, então tem alguns amigos meus que me procuram pra fazer NPCs. Eles mandam as... Mas falando nisso, eu tenho que gravar mais um.
Isso é verdade, né?
Eu tenho que escrever mais...
Interessante. Lembrando das coisas.
Eu até tive vontade de... Eu até tive vontade de participar, mas, cara, eu sou... Assim, pra ler, eu sou muito ruim. Eu tenho uma criatividade boa pra escrever, assim, e tal. Mas eu não tenho limite, eu começo a escrever e não paro mais. Então eu exceder pra caralho o tempo do sarau. Então eu falei, vou só escutar. Chorei duas vezes, mas pode ser porque eu tava cortando cebola também, mas não sei, virou um misto.
Malditos ninjas da cebola.
Quando eu tô escrevendo, eu vou. Chega no momento que eu vejo. Eu vejo assim, ó. Aqui vai o ponto final, porque já não tá fazendo mais sentido. E é aleatório, eu vou, e realmente essa é a primeira vez que eu mostro publicamente o que é escrito. Tanto que o Luco ficou, tô apontando pra tela, sendo que tem duas telas aqui, vocês não estão vendo. eu xinguei ele já bastante, ele ficou uma madrugada inteira me aterrorizando. E eu falei que eu ia mandar a minha inscrição no último momento só pra fazer ele...
Aí, um monstro que fica atormentando no Telegram de madrugada, isso dá uma mesa, hein, cara?
Assim, é. Tô. Um sarau.
Então. Não, eu queria agradecer. Um
sarau. Fica tranquilo, você tá atormentando o louco, eu vou fazer o personagem dele e passar por psicólogo na minha mesa de Shadowblade. Pode ficar tranquilo.
Não aguardo, não aguardo.
Mas Arthur, que seja o primeiro de muitos, viu? Porque tu mandou muito bem, cara.
Quero
ouvir mais, por favor.
Eu tenho mais dois e tenho um que eu tenho que repassar, que nem eu falei. E caso queiram ver meus NPCs, alguma coisa, só pedir que eu mando o link do Drive.
Ah, tá. Perfeito.
Mas foi muito legal. Foi muito legal.
Isso que é legal da taberna. Cara... Encontrei um bando de nerd que aceita fazer isso. Tô muito feliz. Nossa, vocês são incríveis. Vocês são incríveis. A qualidade de interpretação, de gosto, de curiosidade, de escrita de vocês é... Enfim, é de... Toca o coração mesmo, assim. Eu fiquei embargada em vários momentos e eu tô muito feliz. Obrigada.
Estamos.
Muito bom.
E eu digo mais, próximo sarau eu quero ver a Ana pintando outra cabeça de boi.
Essa daí tá... Essa faltou, essa durante
a... gente bota a Ana, né, na câmera pintando, enquanto todo mundo vai declamando.
É, se a Ana tiver aí, te vira, Ana. Tu vai ter que fazer pintando a cabeça de boi pra gente.
Ganhamos tudo enquanto Ana pintava a cabeça do boi. Fomos inspirados, brincamos falando, olha a live do NPC, mandei a rosa. E ela ficou, rosas, amei isso. Eu acho que agrega o sarau, ele, né, em várias atividades ao mesmo tempo. Produção de artes visuais enquanto tá tendo...
Isso.
Ah, eu já vi um sarau assim, que enquanto a pessoa falava sobre a poesia, conta o texto, a outra pessoa pintava sobre aquilo e depois no final eram apresentadas pinturas sobre os poemas que foram falados. Eu achei isso muito incrível, achei maravilhoso, muito legal.
Então, amor, vai ser a mesma coisa, só que eu não vou estar pintando... Na cabeça de um boi, enquanto todo mundo tá falando.
Mesmíssima coisa.
Igual.
Mas igual que isso não existe. Esse aí é o famoso sarau 2.0, né? A evolução, cara.
Não, eu só tô virando a câmera aqui porque a câmera é meu celular. Então
fica aí de ressalva. A poesiazinha de One Piece que eu mandei no chat.
Fica de ressalva, no próximo sarau que tiver live aberta, a Ju vai plantar uma bananeira no sarau.
Quê? Eu não tô feliz, cara.
Eu só participo se a Ju plantar uma bananeira.
Caraca, exatamente. O sarau tá virando uma coisa incrível esse evento, né?
Eu acho que eu mandei na Sociedade de Poetas Guaxinins, que fala sobre plantar bananeira em algum momento.
Nossa!
Aí, ó. Ju, procurar aqui. Tu imagina, Ju, a galera declarando assim, ser ou não ser, eis a questão, e você plantando uma bananeira no mesmo momento. É o suco da internet.
Eu acho que a gente devia declamar enquanto planta a bananeira, porque daí sim ia ser algo extraordinário.
Isso. É verdade.
Porque ia vir todo sangue na cabeça,
Escreve, verdade. Assim, escreve
talvez assim, fosse mais difícil conter o choro de cabeça para baixo, não se sabe, porque as lágrimas vão escorrendo de outro jeito. Entendeu? É um outro estilo.
Eu achei aqui um poema da Ju que envolve plantar bananeira. Então, assim, fica a dica.
Aqui. Enquanto ela pinta uma cabeça de boi.
Ana. Não, isso
aí.
A pintura é da Ana.
Sarau 100% atualizado. Já quero.
Ó, Boa chegou aí. E aí, Boa?
O Boa não viu a hora e acabou chegando atrasado depois de Sarau. Complicado.
Olha,
Boa, vai sair no feed Taberna do Guaxinim em algum momento.
Ouça. Assista não, ouça, né?
É. Se não, sem promessas, mas assim, se o bem-estar e o calor permitirem, eu acredito que até domingo sai. Eu acredito.
Rápido.
É uma máquina de produzir esse rapaz?
Não é promessa.
Não, já é promessa. Domingo eu vou ficar no fim atualizando, assim, ó.
Eu já ia dizer assim, ó, até o Natal.
Tá bom, Natal, né? Assim, ó. Natal, pra gente contar todo mundo.
Eu tava pensando também.
Não, é domingo já.
Eu quero fotos do Homem-Aranha na minha mesa amanhã, Peter Parker. Se vira.
Uma outra coisa que Acho que já pode parar de gravar, né?
Será?
Acho que já. Já tem bastante extra aí, já.